que já foi casa de Vossa Excelência. Não sei se é o mais rico, mas talvez seja do povo mais rico em espírito, em alegria. Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senador Oswaldo, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos aqueles que nos assistem, acompanham a sessão do Senado já na noite de hoje, eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar de um tema que considero o mais importante para o Brasil, que é da nossa Constituição, a nossa lei maior, a Constituição cidadã. Nós conquistamos a redemocratização depois de um período longo de ditadura, inclusive numa luta memorável do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que após, inclusive, com a instituição do anticandidato Ulisses Guimarães, que saiu pelo Brasil para manifestar a sua opinião e poder utilizar aquele espaço de candidato a presidente da República para dizer que o mundo não era daquele jeito como estava posto no Brasil, pela ditadura, e que nós tínhamos, sim, um mundo melhor do que isso, e este mundo melhor seria através da democracia, e que nós já tínhamos experimentado isso no passado e tinha dado muito resultado, e que nós precisávamos conquistar a redemocratização. E isso aconteceu. O fim da ditadura, do governo militar, e vem com a instituição da Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E faz agora, no próximo dia 5, faz 25 anos, um quarto de século, um dos maiores períodos de democracia do país. Senhor presidente, promulgada em 5 de outubro de 1988, trata-se da lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade de todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Decorrente do trabalho de cerca de um ano e meio da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, então composta por 487 deputados federais, deputados constituintes, e 72 senadores, a Constituição de 1988 ainda é hoje considerada das mais avançadas do mundo no âmbito das garantias individuais e coletivas. Algumas das principais conquistas estatuídas na Constituição, no texto constitucional de 88, foram: é garantia a independência dos poderes constituídos, o presidente, os governadores e os prefeitos passam a ser eleitos pelo voto direto e secreto, a tortura e as demais penas cruéis passam a ser proibidas e tornam-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis. É instituída a licença maternidade de 120 dias, ampliada para 180, e a licença paternidade de 5 dias. Os direitos sociais foram ampliados e a divisão administrativa do país foi alterada, passando a ter 26 unidades federativas, estados federados e um distrito federal. É instituído o fim da censura prévia a emissoras de rádio e televisão, filmes, peças de teatros, jornais e revistas. A garantia ao réu de não se autoincriminar. a destinação de fatias dos recursos do orçamento que antes iam para a infraestrutura, para que também fossem a educação, a cultura e a previdência, além das grandes conquistas obtidas a partir da promulgação da Constituição Federal, cumpre ressaltar que ao longo deste quarto século, vários aprimoramentos foram realizados no texto constitucional. Hoje, já são 74 emendas constitucionais e estamos para promulgar a emenda de número 75, oriunda da chamada PEC da Música, na próxima terça-feira, em sessão do Congresso Nacional. Como relator da proposta de emenda à Constituição número 43 de 2013, que acaba com o voto secreto no âmbito do Poder Legislativo, gostaria eu imensamente que esta emenda fosse a de número 76. Pudesse ser exatamente essa. Porque nós vivemos um momento na democracia, senhor presidente, caro senador Oswaldo, nobre representante do Estado do Mato Grosso, que não cabe mais no âmbito do Parlamento Brasileiro, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital ou nas câmaras municipais de todo o país, o voto secreto. A consolidação da democracia, do Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição de 1988, passa pela transparência dos seus representantes no âmbito do Congresso Nacional. Passa por uma postura ereta do seu representante, porque o cidadão ele está ávido por uma resposta do Parlamento Brasileiro de que quer ver como age, como vota o seu representante. Gostaria eu muito de ver essa proposta de emenda constitucional promulgada ainda este ano, já que estamos num estágio avançado de discussão, já fizemos hoje, inclusive, a quinta e última discussão aqui no plenário, apresentadas 3 emendas, volta à Comissão de Constituição e Justiça. Faço aqui desde já um apelo ao presidente da CCJ, ao senador Vital do Rego, que preside brilhantemente essa comissão, para que paute já para a próxima quarta-feira, que estarei pronto para dar o meu parecer a estas emendas. E que possamos votar na Comissão de Constituição e Justiça e já na semana seguinte votar no plenário do Senado Federal e aí promulgarmos esta emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no âmbito do Parlamento Brasileiro. Mas, senhor presidente, já como senador representando o meu estado, o estado do Paraná, aqui substituindo a hoje ministra Gleisi Hoffmann, tive a oportunidade de trabalhar para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tramitava há mais de 10 anos no âmbito do Congresso e foi transformada muito recentemente na emenda constitucional número 73, que cria os tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões, e sendo o da 6ª região, na capital do meu estado, a cidade de Curitiba, dando aos usuários da Justiça Federal Brasileira, em especial os que mais precisam, que são aqueles que dependem de uma aposentadoria, de uma revisão de uma aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, porque o INSS é federal e as causas federais são julgadas no âmbito da Justiça Federal. Julga-se no âmbito de uma vara federal espalhada pelo interior do meu estado, pelo interior deste país, mas o tribunal competente para o reexame, seja de uma aposentadoria, seja de uma revisão de uma aposentadoria, ela é o Tribunal Regional Federal, e no caso do meu estado, a sede é hoje em Porto Alegre, e é este um dos tribunais que tem a maior demanda de processos no Brasil. Debatemos por um bom tempo no âmbito de uma comissão de senadores e deputados, chamado Frente Parlamentar, pró-criação dos Tribunais Regionais Federais, e conseguimos chegar à aprovação e à promulgação, e hoje pende de uma liminar concedida pelo Supremo, e nós estamos lá debatendo esse tema, esperando que o Supremo rapidamente defina a favor de nós darmos uma maior celeridade na Justiça Federal no âmbito brasileiro. Tramitam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nas duas casas do Congresso Nacional, centenas de propostas de emenda à Constituição, que igualmente pretende alterar a nossa Carta Magna. E o futuro da Constituição? O que nos apresenta? O momento é especial, pois exatamente no aniversário de 25 anos da nossa Lei Maior, há cerca de 3 meses, o país assistiu uma onda de protestos que, em grande parte, cobravam das autoridades nacionais, locais e estaduais o efetivo cumprimento da Constituição Federal, especialmente no que se refere aos direitos garantidos a todos os cidadãos pela lei fundamental. Também cobravam aprimoramentos constitucionais, como, por exemplo, o fim do voto secreto no âmbito do parlamento, ou ainda o aperfeiçoamento das nossas instituições e do funcionamento da nossa democracia. Senhor presidente, fico extremamente feliz em poder comemorar 25 anos de efetiva redemocratização do Brasil. Saúdo.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Concedo um instante, senador, só para concluir o meu raciocínio, senador Oswaldo. Saúdo a pessoa de Ulisses Guimarães, saudoso de memória e pelo trabalho que fez pela nação brasileira, em especial pelas eleições diretas e pela constituinte, por essa Constituição. O maior nome do meu partido, o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Todos os parlamentares que contribuíram para a conclusão desse extraordinário trabalho merece a nossa homenagem, a nossa referência. Louvo igualmente o trabalho do então deputado Bernardo Cabral, como relator-geral da Constituinte, bem assim o auxílio que teve de todos os demais relatores. Espero que nos próximos 25 anos possam ser ainda melhores no que se refere à consolidação do nosso ordenamento jurídico institucional, no desenvolvimento deste país que tanto amamos, na evolução da nossa democracia e na melhoria da qualidade de vida de toda a nossa população. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Oswaldo, nobre representante do Estado do Mato Grosso.
Senador, quero congratular com Vossa Excelência por tão importante pronunciamento, trazendo aqui à nação brasileira a forma com que Vossa Excelência vê a atual Constituição brasileira. Sou um dos privilegiados deste país porque tive a oportunidade de ser constituinte. E aqui nesta casa, como vice-presidente da grande comissão temática de comunicação, idoso, menor, uma comissão ampla, nós tivemos a oportunidade de fazer um bom trabalho, principalmente voltado para a educação. Quando, nesta comissão também, tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, voltado para a modernização da educação desse país. Foi um momento profícuo, um momento rico, um momento em que o Brasil respirava a independência, a liberdade, a vontade de se colocar na constelação dos países envolvidos do mundo, e aqui quebrava paradigmas, a população vinha, comissões reunindo, a população falando. Na verdade, foi um momento histórico, um momento importante. E se nada eu tivesse feito na vida pública, somente essa minha participação na Constituição do Brasil, nesses 4 anos de mandato que tive naquela época, já teria valido a pena. E vejo que a Constituição, que foi tão criticada naquele momento, ela está aguentando o tempo, 1/4 de século já. E eu estou aqui para vivenciar, hoje como senador da República. E dizer que ela é um clássico, por mais que já teve 70 e poucas emendas, mas, no entanto, os seus termos são elásticos, porque ela se adequada à realidade do Brasil, ela consegue se adaptar às mudanças sociológicas desse país. As ruas clamam a aplicação dela, mas clama muito pouco a mudança dela, porque sabe que ela é moderna, que ela atinge os objetivos nacionais. Portanto, é uma Constituição que temos que zelar por ela. Assim como falou Ulisses Guimarães, que era a Constituição cidadã, eu acredito que mais cidadã ela fica enquanto se emprega mais essa Constituição. Portanto, temos que zelar, tentar ver aquilo que é essencial e que não é essencial, e mudar o mínimo possível, porque a segurança jurídica do país está na duração da nossa Constituição. É lógico que a nossa população é uma população moderna, nova, é um país ainda de menos de 500 e poucos anos da sua formação, mas é um país que, na verdade, agrega os valores, é um país que a população é ordeira, pacífica, e, logicamente, ela quer que as coisas avancem, não quer que regrida, mas também não quer que se faça solapões de mudanças, porque, na verdade, não corresponde à nossa formação étnica, a nossa formação moral e nem a nossa formação cultural. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência por estar falando dos 25 anos da nossa Constituição e fico feliz de ouvir isso e voltar ao passado desses 25 anos, o quanto o Brasil melhorou, o quanto o Brasil evoluiu, o quanto o Brasil cresceu, o quanto o Brasil atendeu aos objetivos dos seus filhos, o quanto esse país hoje é querido no mundo todo pela sua evolução, pelo seu trabalho, pelas riquezas que distribui, tornando uma população mais feliz e, consequentemente, encontrando seus objetivos. Parabenizo Vossa Excelência, que representa tão bem o povo do Paraná, e dizer que esse seu pronunciamento, a história haverá de registrar com grandeza. Parabéns.
Obrigado, senador Oswaldo. Vossa Excelência é um dos homenageados por mim, é um dos 487 constituintes, deputados constituintes, que escreveram essa Constituição que norteou o Brasil para a redemocratização, e nós vivemos hoje a plena democracia no país. Precisamos promover, sim, alguns avanços, como este de acabar com o voto secreto, e relato aqui, por exemplo, infelizmente, a não aprovação hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da liberdade do voto, ou seja, nós liberarmos e tornarmos o voto facultativo, porque entendo eu que também o cidadão está ávido a sofrer experiências como essa e precisa, para a consolidação da democracia, nós avançarmos. Mas virá ao plenário do Senado em um recurso que eu, inclusive, junto com outros senadores, estamos assinando para que venha tramitar aqui no plenário do Senado Federal essa importante proposta de emenda constitucional. Mas encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência, ao senador Oswaldo, a todos aqueles que nos assistem, nos escutam, que eu sou um entusiasta do meu país. Acredito no Brasil. Procuro fazer pronunciamentos da tribuna desse Senado, que é uma importante casa, a Casa da Federação Brasileira, a casa que tem um respeito muito grande do povo brasileiro. E aqui temos senadores de muitos mandatos, de histórias profundas, durante a ditadura, depois dela, durante a redemocratização e ainda no parlamento brasileiro. E digo com toda tranquilidade, o Brasil é o meu país. Eu acredito nesse país e não tenho dúvidas em afirmar que não há no mundo um país com a liberdade que nós temos no Brasil. Conheço alguns outros países da Europa, norte-americano, inclusive países do Oriente Médio, da Ásia, e digo com toda tranquilidade, daqueles pelas regiões que já passei, não existe um país que tenha a liberdade que nós temos no Brasil. Nós vivemos um momento muito importante e precisamos avançar para que tenhamos como meta nós trazermos um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um Brasil mais barato, que eu acho que é isso que está faltando, um Brasil mais otimizado. Quando nós tivermos isso, não nos faltará mais nada. Muito obrigado, senhor presidente, agradecendo a todos pela atenção.